a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo a Rádio Armazém. Você está ouvindo o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, o programa em que a gente lê um artigo da Wikipédia e aí a gente tenta, aí, ao longo do artigo, imaginar algumas coisas, inferir algumas informações, a gente improvisa aí para você tentar, né, talvez assim, jantar enquanto ouve o programa, relaxar enquanto ouve o programa, tentar entrar num clima bonzinho de sono. Meu nome é Maurício, eu estou aqui com a Manu, e aí, Manu?
Oi, gente!
É, assim, a ideia principal é que a gente se divirta lendo esse artigo, e aí se tu que tá ouvindo aí se divertir também, tamo no lucro, certo? Hoje a gente vai ler sobre jogo eletrônico, videojogos, videogames, game jogo, game vídeo, game jogo eletrônico de vídeo, que é um vídeo...
Os joguinhos, né?
É uma jogadinha, tá? Ai, ai, se você tá ouvindo em podcast, saiba que toda quarta-feira, às 10 horas da noite, em www.radioarmazém.net, tem um episódio inédito de Tibico Altair, certo? Se você ligar na rádio às 6 horas da tarde, você vai ouvir toda a programação noturna da rádio, tá? Que de segunda a sexta, ela é mais ou menos assim. Sábado e domingo também tem programação, mas é uns horários diferentes. Mas às 6 horas tem mercearia, aí às 7 horas, cada dia da semana, tem o seu programa. Na quarta-feira toca Tinha Que Ser Mulher, às 8 toca Rádio Caos... Às 10 horas toca Tibico Altair e às 11 horas tem reprise de mercearia em www.radioarmazém.net.
Uma bela programação.
Exatamente isso. Então, tô ansioso, quero ouvir... Ah, eu costumo ouvir o podcast do Tibico Altair. Que legal que você gosta do podcast, mas tipo, tô ansioso, quero muito ouvir o próximo episódio. www.radioarmazém.net, na quarta-feira, às 10 horas da noite. Você vai estar lá ouvindo.
É. Esse sempre que você nesse fala. Dia...
Sempre nesse dia, sempre nesse horário.
Tem o próximo episódio.
Ele tem... A gente veicula, né? Que chama.
É o famigerado nas ondas do rádio da internet.
Mas não tem onda.
Eu falei, da internet.
Nas piscadelas da sua fibra ótica.
Exatamente.
Nas piscadelas de uma fibra ótica mais perto de você. Ah, isso também dava um slogan bom pro programa, né? Tibico Altair, nas piscadelas da fibra ótica mais perto de você.
Ah, que o... Processo criativo é ao vivo.
É, né? Boa parte do programa é improviso e besterol.
Fale por ti.
Quiser participar
eu
da parte...
Eu tenho anos de preparo.
Quiser participar da parte do programa que não é ao vivo, segue a gente lá em @tibicoaltair. Tem Instagram, tem Twitter. Vamos ter um Telegram?
Tem Telegram ainda?
Existe Telegram
não,
ainda.
Não acabou?
Não acabou, não acabou. Eles fizeram o que o Alex pediu, né? O Alex pediu assim... Ai, Telegram, por favor, tem um representante legal no Brasil.
Ai, sei, Telegram, acho que...
eu gostaria de poder conversar com uma pessoa, pelo menos.
Eu acho que arregou.
Aí o Telegram falou e disse, tá bom, a gente vai nomear um representante legal. Arregou, né, meu? O Telegram tinha que ser pau ferro, o Telegram tinha que ter segurado, tinha que ter dito, eu não vou me curvar, ministro do Temer. Ele foi indicado pelo Temer, né? Só pra
é
quem
verdade.
Não lembra. Cortava, tem lindas imagens dele na internet cortando pé de maconha.
Maconha. É.
Com a própria mão. Tá aí um, puta, tá aí um cara que...
Bota
não...
a maconha.
Ele...
Tem
não,
vídeo?
Tá um cara que não...
Olha aí, pronto, foi assim que a Rádio Armazém saiu do ar e que eu fui presa.
Ah, é bom, verdade seja dita, estamos se envolvendo aqui já agora, pô, escalamos pra outro nível aqui de loucuragem, né, ficar falando besteira do STF.
O último fio de cabelo que tinha do departamento jurídico da Rádio Armazém foi embora agora.
Ai, o Alex, pra quem não sabe, é um ministro do STF muito, muito bem qualificado aí nas suas atribuições e que, dentre outras coisas, tem perseguido, com razão, um baita de um imbecil chamado... um baita de um criminoso imbecil foragido chamado Alan dos Santos, responsável por um canal de comunicação conhecido, talvez você conheça pelo nome Terça Livre. É uma porcaria, tá? Mas não é esse o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje é videogame. Um jogo eletrônico, em português brasileiro, ou jogo eletrônico, em português europeu, também chamado videojogo, ou pelo anglicismo videogame, é um jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho. Periférico, né? Tipo, o bagulho fica em volta do computador, é periférico. Tipo assim, eu fico pensando, porra, cultura periférica e tal, rap, hip hop, uns teclados.
É.
Igual assim, cara. Ah, e como controles, joysticks e ou teclados com imagens enviadas a uma televisão ou um monitor. Ou seja, aquele que usa tecnologia de computador, tá? O termo...
Famoso.
Sim, o famoso videojogo que usa a tecnologia de computador. Todo mundo conhece ele. O termo inglês videogame ganhou a fama aglutinada no Brasil como videogame. Pra quem não tá... Se você quiser, você pode acompanhar aí a Wikipédia com a gente. Só abrir a Wikipédia no seu celular e acompanhar a leitura com nós. Mas assim, conosco é o mais adequado? Bom, tanto faz. Videogame, em inglês, é com espaço no meio. É o vídeo espaço game. E aí no Brasil a gente aglutina pra videogame, tudo junto. Tanto para se referir a videojogos, como para se referir aos consoles onde os jogos se processam. Se processam. Que ódio, eu tô só odiando.
Por falar em jurídico, né? Se processa.
Eu tô só odiando as piadinhas duplo sentido, besta. Não é nem pra ser sexual duplo sentido. Olha só, a gente aqui no Brasil tem esse costume, outros lugares devem ter também, de chamar o jogo que tu tá jogando de videojogo, de videogame, de jogo. E o console de videogame também. De onde é que surgiu isso?
Tipo assim, ah, vamos jogar um videogame, vamos onde no videogame?
Isso. Ou, por exemplo, ah, o videogame estragou. Isso é uma parada doida, sabe? De onde é que surgiu isso? Qual que deve ser? É porque eu acho que o cara ouvia falar, por exemplo, jogar videogame. E aí tu achava que era o objeto, né? Porque a gente tem uma relação material, né, quase.
É, e talvez os primeiros videogames, tipo, software e hardware, estavam muito mais... ligados do que são Sim. agora, entende?
É, não, e a própria noção de que tu ia interagir não com aquele software, mas tu ia interagir com aquele objeto, sabe? Que era um objeto na tua casa, que por um detalhe tinha uma instrução de software pra funcionar de tal e tal maneira.
É.
No sentido de que, tipo, tu entendia aquilo como jogar bola, né? Que é o objeto. Eu acho que tá aqui, acho que é por aí.
Pode ser.
O que é engraçado, por causa que aí a gente ouve as expressões como, por exemplo, jogar videogame, se referindo ao jogar jogo, se referindo ao jogo, ao software. E eu acho que na gringa se fala console desde sempre, assim, pro console. Nunca se chamou, sei lá, o Super Nintendo de videogame, entendeu?
É. Até porque ele não é um videogame, né?
Sim,
ele não tem o vídeo.
Mas tu falava jogar videogame, né?
Sim,
tipo,
sim.
Tu falava isso. Assim.
Não, mas eu tô falando, tipo, em inglês.
Como assim?
É que ele não é um videogame.
Por que não?
O console.
O console é só um console, claro.
É.
Sim.
Porque ele não é o vídeo.
Ele é a parte do console, exato. A parte do vídeo acontece na TV, a parte do game acontece na sua imaginação. Acontece na sua telinha. O que é... Não, mas tipo assim, ó. A pessoa fala, vou jogar um videogame, vou jogar um jogo, vou jogar o Super Mario, entende? Aí tu entende que a pessoa tá interagindo com aquele objeto, material, tal qual uma bola, e aí por alusão, tu entende que o nome daquele objeto é videogame, entendeu?
É.
Eu acho que é por aí.
Tá me dando gatilho esse episódio. Vamos terminar logo.
Estamos falando demais sobre apropriação de tecnologia?
Não, estamos falando
de jogar
videogame. Terminar esse programa pra ir jogar mais uns joguinhos.
É semana. Pra quem diz que Tibico é brincadeira, pra quem diz que Tibico a gente não é profissional, que a gente tá aqui só por
podia
hobby.
Podia estar jogando um joguinho.
Se dependesse dela, tava jogando. Os sistemas eletrônicos usados para jogar videojogos são conhecidos como plataformas, como, por exemplo, computadores, arcades, celulares e consoles. Por que a gente chama de plataforma as redes sociais e tal? Tipo, eu acho meio over isso de... Tipo assim, eu acho que isso é uma extrapolação. A gente podia chamar de empresas. Tipo assim, a noção... Sempre que a gente usa a palavra plataforma, a gente poderia tranquilamente estar falando, tipo, tá chamando de empresa.
É, eu tive alguma aula sobre isso na faculdade.
Alguma? É, eu tive alguns capítulos de tese sobre isso.
Mas... Quero discutir isso? Não quero.
O dispositivo de entrada usado para manipular videojogos... Ô, meu, esse artigo precisava de uma revisão, cara. O dispositivo de entrada usado para manipular videojogos é chamado controle, desculpe. E varia de acordo com a plataforma. Por exemplo, tipo assim, ó. Não, essa frase tá bem ruim, cara. Dispositivo de entrada, cara.
É que a pessoa, ela começou a escrever e se encheu o saco, entendeu? Terminou rapidinho pra ir jogar. E aí quem veio conferir começou a ler, pensou, eu vou jogar um jogo, sim. E daí por isso ninguém nunca consegue revisar esse...
Por exemplo,
esse artigo.
Um controle pode ser constituído por um direcional e um único botão. Claro, tal qual o controle do Atari, mas ele pode ter nem o direcional ou nem o botão, ele pode ter só um dos dois. Outros podem ter dezenas de botões e mais de um direcional, claro. Muitos jogos de computador podem também ser jogados com teclado ou uma combinação do teclado e mouse simultaneamente, ou até mesmo controles específicos. Cara, que grau louco que a gente tem de controle no... Por causa que, assim, tu pensa comparado o controle de videogame, que tem, sei lá, uma dúzia de botão, e o teclado, que tem, pô, dezenas de botões, se bobear, centenas.
Deve ter, pelo menos, sei lá, uns 8.
Sim. Os videogames também podem usar outras maneiras de interagir e prover informação ao jogador. O uso de sons é usado em larga escala desde os primórdios. Outros tipos de resposta, como dispositivos de vibração e sensores de movimento, também são bastante utilizados nos videojogos. O avanço tecnológico tem trazido formas cada vez mais intensas de imersão nos jogos destes, através destes periféricos, como o reconhecimento de movimentos e de voz, surgindo assim os jogos em realidade virtual, fruto do desenvolvimento da tecnologia. Ô meu, esse é um dos textos mais... tipo...
Isso parece uma redação cagada pro Enem sobre videogame. É,
parece uma redação cagada de alguém
que não, tipo, tirou uma nota boa.
Não, de alguém que só queria fazer o mínimo de linhas. Parece uma redação de alguém que queria fazer o mínimo de linhas. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, história. Por conta da falta de documentação... Nossa, continua difícil, velho. Como é que, tipo assim, como é que a pessoa fala que tem falta? Pra você aí que estuda redação, você não pode... Você não pode culpar a sua falta de pesquisa numa suposta falta de documentação, entendeu? Tipo assim, tu pode simplesmente ignorar o fato de não ter educação, mas tu não pode falar isso, entendeu? É difícil de se determinar qual teria sido o primeiro jogo eletrônico criado. Porém, a primeira menção ao que se assemelha a um videojogo é datado de 1947. Tipo, é óbvio que esse é o primeiro, velho. Se não tem nenhuma menção antes de 1947.
Não, tipo, não, assim, não, não, às vezes não...
Mas tu não tinha uma puta de uma cena de pseudo videogames antes de 1947?
Não sei.
Ah.
Não.
Enquanto testavam equipamentos para o desenvolvimento de televisores e monitores, criaram, não tem sujeito, um dispositivo de entretenimento ligando um tubo de raios catódicos em um osciloscópio, patenteado no ano seguinte pelos físicos Thomas T. Goldsmith e Estelle Rayman. O Rayman estudava um osciloscópio. Pra quem não sabe, o osciloscópio é aquela máquina que... Cara, acho que a coisa que a gente mais conhece do osciloscópio é aqueles bip de coração, sabe?
É.
E talvez até... Ou talvez tipo um monitor de submarino antigo e tal. O osciloscópio de bip de coração, hoje em dia, não é mais um osciloscópio, é um negócio 100% digital. Mas os mais antigos eram um monitorzinho que tinha, tipo, um... Cara, um sinal brilhante ali que tu podia fazer um desenho qualquer e aí ele emitia um desenho equivalente ao sinal elétrico do sangue, do coração da pessoa. Ah, cara, nossa, super simplificação, tá? Vocês entenderam.
Dá pra imaginar o que que é, né, gente?
Até porque, assim, ó, se eu for aqui na Wikipédia ver o que que é um osciloscópio, ela diz aqui, ó, é um instrumento de medida de sinais elétricos / eletrônicos que apresenta gráficos de duas dimensões, de um ou mais sinais elétricos.
É, na verdade foi boa.
Foi meio que eu falei.
Na verdade, a da Wikipédia
foi boa. Ponto pra Wikipédia. Perdi eu dessa vez. A da Wikipédia foi boa e condisse com o que eu disse, tá? Inspirado na tecnologia dos radares, esse jogo consistia em um dispositivo analógico que permitia controlar um ponto vetorizado na tela, simulando mísseis e acertando alvos, que eram simplesmente pontos fixos na tela. Tá, basicamente era um jogo de tiro, tá?
É.
E aí tu usava uns botão pra... cara, é um conceito bem simples, né? Tu usa um botão pra variar a informação que o osciloscópio tá mostrando, e aí tu consegue fazer o que tu quiser a partir daí. Em 1949...
É, o que tu quiser também é meio amplo, assim, né? Mas
no
tu
que diz
consegue
respeito,
fazer muitas coisas.
No que diz respeito à jogabilidade...
Dentro das limitações.
No que diz respeito à jogabilidade... Tu consegue fazer um monte de coisa a partir dessa premissa básica. Aí, em 49, Charlie Adama desenvolveu um programa de computador. Cara, tu falar que a pessoa desenvolveu um programa de computador em 49 é tão esquisito. Porque, tipo assim...
Porque ele escreveu, ele furou um monte de papelzinho.
É, ele basicamente furou um monte de papelzinho, começa por aí. E aí também tem o fato de que se em 47 ele não sabia dizer que existia jogo de videogame... Em 49, o pessoal também tem discussão se computador, como a gente conhece hoje, tipo, se o computador moderno, contemporâneo, a gente pode chamar o que existia na época de computador, entendeu? Mas tá, vamos lá. Vamos abstrair, vai.
É.
Que
vamos,
produzia...
vamos fazer isso esférico no vácuo. Tipo,
esférico no vácuo, tá.
Pode ser.
O Charlie Adama desenvolveu um programa de computador que produzia uma bolinha saltitante no computador Whirlwind. Existem poucas informações sobre esse projeto e nem sempre listado como contribuinte para a história dos jogos. É verdade, se a bolinha só saltitava, meio que foda-se, não é um jogo, tá ligado?
É, se tu não tu não tem que fazer nada com ela, daí não...
Não, se tu apertava um botão e ela saltava, é interessante.
É, mas eu acho que tem que ter como algum desafio, assim, alguma... Tem que fazer alguma coisa com ela.
Mas se tu tem um botão que faz uma bolinha pular, tu pode, tipo, inventar desafios diferentes. Tipo assim, ah, quantos pulos tu consegue dar em um minuto?
Dá
pra inventar. O jornal Times afirma que cientista da computação britânico Christopher Strachey apareceu no Laboratório Nacional de Física com um programa de computador que simulava o jogo de tabuleiro Damas para o computador Pilot Ace 1950.
Isso aí eu já acho meio... não sei não, sabe?
O quê?
Ah, não dá pra contar como videogames.
Só porque ele simulava damas, tu acha que não...
É, porque...
Mas é em vídeo.
E é game também.
É, exatamente.
Não tenho dúvida. Mas eu acho meio sacanagem, assim, sabe? Eu acho meio tipo... não sei.
É porque só porque é damas, assim, porque não tem nada de novo, de inventivo nessa.
É, não tipo, as damas soltavam um raiozinho laser, uma coisinha assim. Não, então eu acho que...
Em 1952, o professor de ciência da computação Alexander Shaft Douglas criou o primeiro jogo gráfico para computador na Universidade de Cambridge, um simulador do jogo da velha. Mas e o outro ali era o quê? O cara que criou o simulador de damas não era gráfico. Era damas, tipo...
Era, ia aparecendo só, tipo, no só monitor, só, tipo
as colunas.
É, a coluna tipo, e a linha, que nem xadrez, é, assim, sabe?
As notações, só as notações do jogo. Não sei se é isso, tá? Não sei se é isso.
Pô, se é isso, aí sim que não.
Aí sim que não é videogame, é só um bloco de notas.
Mas pra mim, assim, não tem nem um raiozinho laser.
Ainda mais se não é controlado pelo computador. Na sequência, temos mais alguns exemplos prosaicos.
Imagina, é duas pessoas jogando, só que ao invés de um tabuleiro, elas ficam colocando...
Elas estão colocando as informações das pessoas do quarto da
tela. E uma na frente da outra, né? Porque não tinha internet.
Sim.
Então... Tipo, elas estavam jogando com um tabuleiro e só anotando ali.
É o tabuleiro de damas mais caro da história.
O tabuleiro de damas não, né? O bloco de notas.
Não, porque tipo assim, ó, ele não tem nenhuma funcionalidade além do que o tabuleiro de damas já tem. Tipo, ele não faz nada mais do que o tabuleiro de damas já faz. E, é tipo, ele é um análogo perfeito ao tabuleiro de damas. E é caro pra cacete, tá ligado? Bem mais caro que o tabuleiro de damas. Então, tipo assim, talvez ele seja o tabuleiro de damas mais caro da história.
Talvez.
Ai, ai, na sequência temos mais alguns exemplos prosaicos dos antepassados dos videojogos atuais. Velho, como tá ruim esse texto, cara. Tipo, confira outros jogos, outros precursores dos videojogos. Tipo, porra. Bom, tá, vamos lá. Burnt the Brain, ok? Foi um dos primeiros jogos de computador e um dos primeiros jogos desenvolvidos no início da história dos videojogos. Foi construído em Toronto por Joseph Gates para a Exposição Nacional Canadense de 1950. O computador, que tinha menos... O computador de 4 metros de altura permitia que os participantes da exposição jogassem um jogo de tic-tac contra uma inteligência artificial.
Pô. Tic-tac?
Ah, interessante. Tic-tac, pô.
Porque,
é o...
pra mim, jogo de tic-tac é... Tic-tac é
tic-tac-toe. É tic-tac-toe. É jogo da velha.
Entendeu?
É jogo da velha. Não é um jogo de tic-tac. Tá aqui, vai, esse texto aqui tá complicado, viu? Peço desculpas aí ao nosso ouvinte, ok? A nossa ouvinte. Peço desculpas aí a todo mundo nos ouvindo, mas esse texto aqui tá complicado. Deve ser tic-tac-toe, porque eu fui abrir aqui o Burnt the Brain e é um joguinho de joguinho da velha. É um tiozinho na frente. Putz. Na frente de um fliperama enorme, tá? Jogando o jogo da velha contra uma máquina que deve ter um cálculo bem interessante, na verdade, porque. Tipo assim, jogo da velha tem um número... Tem 9... 9 na 2. Quanto é que dá? 9 elevado à segunda potência. Tem um número bem...
bastante.
Tem um número limitado de resultados, tá?
É, mas também não muitos.
Foi o que eu falei, um número limitado de resultados.
É, que é bastante, mas não muitos.
Não muitos, ok.
Eu acho que a ideia do limitado é isso.
E que tu consegue, tipo, prever qual deles é a melhor... Tu consegue deixar pré-determinado qual deles é a melhor solução pra máquina de uma maneira bem simples. E aí tu consegue fazer a máquina, tipo... A próxima... Tipo assim, tu não precisa de machine learning pra desenvolver essa inteligência artificial.
Uhum.
Tu consegue ter um algoritmo bem simples que diz... olha, se o tabuleiro estiver assim, a melhor jogada é essa. E tu consegue ter todas as instruções para todas as posições possíveis escritas, não necessariamente, sim, tipo, inteligência artificial, machine learning e tal, né? Mas deve ter sido bem doido jogar contra esse computador, ok? Ai, ai. O NIM, em 1951, foi criado um... Nossa. Em 1951 foi criado um computador chamado Nimrod, cujo propósito era executar um jogo eletrônico. Esse jogo foi batizado com o nome de NIM. Basicamente tratava-se de um simples jogo matemático, onde duas pessoas retiravam peças de uma pilha e o jogador que retirasse a última peça perdia. O Nimrod, executando NIM, foi exibido ao público pela primeira vez em uma exposição de ciências na Grã-Bretanha. Que jogo bobo, velho.
Eu não consegui entender o que, que isso tem de videogame.
Duas pessoas retiravam peças de uma pilha. O jogador que retirasse a última perdia. Tá, isso é tipo um Jenga?
É, mas...
Ou é tipo só um jogo de sorte mesmo, que tipo tu vai retirando um de cada vez e tipo tu não sabe. É um jogo, é um par ou ímpar que no final tu não sabe,
é,
tipo...
É, não, a gente ainda não chegou lá.
Olha, isso ou é um Jenga ou é um par ou ímpar maluco, tá?
Não, ainda não chegamos em games.
Em 1952, um professor da Universidade de Cambridge chamado Alexander Stift Douglas, também conhecido como A.S. Douglas, criou o que para muitos foi de fato o primeiro videogame da história. Ó, talvez esse aqui te convença,
é,
tá?
Vamos ver.
O jogo chamava-se Osho, ou XO, e foi desenvolvido utilizando um computador EDSAC. O jogo era o que conhecemos hoje como Jogo da Velha. O jogo era o que conhecemos hoje como Jogo da Velha, mas literalmente tem outros... Primeiro que não é o que conhecemos hoje, tipo... Ah, não, na moral.
É um artigo...
Esse artigo da Wikipedia tá complicado, tá?
Mas vamos lá.
Mas o que que ele tem de diferente de um jogo de computador, tipo, do outro ali, o primeiro que apareceu?
É que o outro era uma máquina dedicada, e eu acho que esse não é.
É isso aí, tu tem um ponto, eu acho que é por aí. E vamos lá, Mouse in the Maze. 1955, na União Soviética, foi criado um dispositivo chamado de Mouse in the Maze. Nele, um rato dentro de um labirinto sempre encontrava o menor caminho possível até o pedaço de queijo. A grande contribuição do jogo se deveu ao fato do dispositivo ser capaz de armazenar os dados com o menor caminho entre o rato e o queijo. Ô, velho, isso na verdade é um algoritmo bem interessante, uma das primeiras coisas que tu aprende quando tu vai estudar programação, que é como calcular o menor caminho entre dois pontos. E isso é super, super, super mega essencial pra computação. Eu não sabia que era uma tecnologia soviética, achei isso bem interessante. E é super importante pro Google Maps e companhia. Não basta os caras terem desenvolvido o GLONASS, que é tipo um GPS antes do GPS, os caras também desenvolveram um algoritmo de locomoção na cidade. Interessante, né, velho? Na verdade, eu não sei se o GLONASS é mais antigo que o GPS.
Deus que me livre, né? Os soviéticos não...
Não brincam. O GLONASS foi desenvolvido em 76, tá? E o GPS foi desenvolvido a partir do ano de... Internet...
Do famoso ano
do Nosso Senhor.
1979.
Achou?
Não.
Ah.
Mas eu vi ali 1979.
Ele foi iniciado em 73 e o primeiro protótipo foi lançado. O GPS foi iniciado em 73. O primeiro protótipo foi lançado em 78 e se tornou operacional em 93.
Que horror, né? Pensar que as pessoas faziam as coisas antigamente sem GPS. Como é que não.
Tinha que usar o mapa, né?
Isso parece tão...
A União Soviética começou
o GLONASS. Eu já me perco hoje em dia com o GPS. Imagina com o mapa.
É que às vezes é mais fácil
perder
com o GPS.
Nunca ia sair do lugar, eu acho.
É que acho que o mapa ele te deixa mais... Tipo assim, ó, tu já contou aqui no Tibico uma história da vez que tu andou pro outro lado numa rua achando que tava indo pro lado certo, tá ligado?
Foi.
Com o mapa, se tu tivesse mais atenta com o mapa de verdade, não ter olhado só no aplicativo, tu teria, tipo, prestado muito mais atenção pra errar menos, tu teria ficado mais desconfiado de ti mesmo, eu acho que teria mais certo.
Oh, não
qual
sei.
Qual rua que eu tô, qual esquina é essa?
Ah, não sei, não.
Ai, ai. O GLONASS, por sua vez, ele foi iniciado o desenvolvimento dele em 76, o primeiro satélite foi lançado em 82, ou seja, 4 anos depois do GPS... E o primeiro teste em 84, se tornou operacional em 93. Nossa, foi o mesmo ano. Os dois se tornaram operacionais no mesmo ano, 93. Interessante,
claro,
né? Interessante.
Um lança daí, eu não vou mais ficar, né?
Não vou ficar de bobeira, né, meu? É. Não sou bobo de ficar pra trás aqui, cara. Tennis for Two, criado em 1958.
Aí pelo... é videogame. aí eu considero. Aí acho que é videogame.
Já é, inclusive, e-sports, né? Porque, né?
É. Mas pra ser... Tá cometendo um erro aí. É um esporte e esporte.
É verdade, porque... é um esporte e esporte.
Não, é um esporte.
Esporte.
É.
Criado em 1958 pelo físico nuclear norte-americano William Higginbotham, também conhecido por participar do Projeto Manhattan, o que construiu a bomba atômica. Muitos anos antes de Space Invaders ou Nolan Bushnell, o fundador da Atari, sonharem em aparecer no mercado, Tennis for Two não passava de um enorme computador analógico ligado a um osciloscópio, que simulava uma partida de tênis, ou ping-pong. Ele nunca teve distribuição comercial e ficou em demonstração no Laboratório Nacional de Brookhaven, Nova York, atraindo a atenção de milhares de jogadores. No dia 18 de outubro de 1958, cada jogador segurava... No dia 18 de outubro de 1958 foi a exibição, certo? Cada jogador segurava uma caixa ou controle que tinha um dial, botão giratório, e um botão de pressionar. Com o dial era possível regular os ângulos de rebatida da bola, que ocorria quando o outro botão era pressionado.
Eu acho que eu desenvolvi o conceito de videogame agora. Pra mim, obviamente, né? Alguém com certeza já fez isso.
Quero ouvir a tua abstração.
Mas é que assim, ó. Quando é só um jogo de dama, pô, é um jogo de dama, entendeu? Eu poderia mesmo jogar dama aqui, foda-se. Agora, quando é um jogo de tênis, não vou jogar tênis.
Eu não vou jogar tênis.
Eu teria que levantar pra jogar tênis. Do mesmo jeito que jogar uma magia, entendeu? Dar uns tiros.
Eu não vou dar uns tiros.
Eu não vou jogar uma magia. Eu também não vou jogar tênis.
Tá.
Então, isso é videogame.
Essa é uma abstração muito boa. Tipo, é algo que tu não faria.
Que eu não faria. Seja porque não existe...
Ou porque,
né?
Tá. Bom. Que eu não faria agora também, né? Porque, tipo assim, tu pode jogar tênis e jogar esse jogo, sabe?
Não posso. Tô muito cansada. Não vai dar.
Space War. Em 1961, no Massachusetts Institute of Technology, MIT. Esse texto, velho. Eu vou ler esse texto como se eu fosse um VJ da MTV de agora em diante, porque ele foi escrito pra um VJ da MTV.
Tipo, impressionante que ainda não tenha aparecido a rede mundial de computadores nesse texto.
Talvez tenha sido o próprio Kazé, ou o próprio... Como é que é o nome do garoto que apresentava o Big Brother?
Thiago?
Como é que é o nome do... Meu Deus, como é o nome do garoto que apresentava o Big Brother?
E o Thiago?
Sim, o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, tá? Nossa, um ano já esqueci o nome dele. O Thiago Leifert, ou o Kazé, ou algum outro jornalista esportivo interessado em tecnologia, ou similares.
Nem sei quem é Kazé, meu Deus.
Era um VJ da MTV, pô. Bom, algum deles provavelmente escreveu esse artigo, ou alguém que aspirava a ser como eles, porque é total essa vibe.
Mas eu já vi esse cara apresentando um programa lá que era de videogame, não o Thiago Leifert.
Tá.
Ei, bota não ter química.
Ai, em algum lugar ele tem
meu
química.
Deus.
Ele mal tem no Big Brother.
Ah, coitado, era um bom apresentador de Big Brother.
Em 1961, no MIT, os pesquisadores criaram o jogo Space War, cujo tema era uma guerra espacial. Estando o jogador no controle de uma das naves que enfrentava naves inimigas, esse jogo foi programado em Assembly, que é o nome da linguagem de programação de baixo nível, e executado em um computador DEC PDP-1. A física emulada por intermédio de complicados algoritmos... A física, emulada por intermédio de complicados algoritmos, era o ponto forte de sua jogabilidade simples e divertida, escrito pelos estudantes Martin Graetz, Steve Russell e Wayne Wittens em um computador DEC PDP-1. O cara literalmente repetiu a informação, cara, em 1961. Ele repetiu a informação, velho. Eu tô começando a achar que foi um algoritmo que escreveu esse bagulho. Que eles botaram de input vários textos de vários portais, tipo... Eles pegaram...
Não,
tipo,
mas é que eu acho talvez os algoritmos... Faria um melhor, eu acho. Eu
não,
acho,
um algoritmo de 6 anos atrás, então. Algo assim.
Talvez. Porque a gente, às vezes, acaba se surpreendendo de como as pessoas são capazes de produzir textos ruins.
É verdade, isso é verdade. Ó, o Space War, pra quem não entendeu esta porcaria que a gente acabou de ler, o Space War era basicamente um jogo de tirinho em asteroide, igual o tirinho em nave, asteroide, igual o outro que a gente leu antes. Só que esse é aparentemente um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais completo. Tá? Todos estes possuíam telas diferentes. O Nimrod utilizava-se um painel de luzes para o jogo NIM, Oxo tinha uma tela própria, Tennis for Two usava um osciloscópio e Space War usava o display de vetores do PDP-1. Em 1971, a empresa Computer Space, criada por Nolan Bushnell e Ted Dabney, inicia a venda do primeiro arcade do mundo, baseado no jogo Space War de 1962.
Esse aí foi bem.
Mandou bem.
Mandou bem.
Em 1972, é lançado o primeiro console doméstico da história, o Odyssey.
Aí mandou bem demais.
Tu vê que levou...
Aí mandou muito.
Levou 10 anos, velho. Não, é tá, não, ó, olha só. O último joguinho que a gente leu foi em 61, tá? Apesar de outro trecho aqui do artigo falar 62, o último joguinho que a gente leu, o Space War, foi em 62. 10 anos depois, o Odyssey. Parece pouco tempo, na verdade, porque tu pensa que os computadores, tipo, no começo dos anos 60, os computadores eram grandes. De repente, os caras fizeram uma máquina que era, tipo, pequeno o suficiente pra caber, tipo, embaixo da tua TV, tá ligado? O Odyssey, da empresa Magnavox.
Ou do lado, às vezes, né? Que TV tá um trambolhão. Em cima, né?
Não, o ideal é embaixo, porque tem cabo,
que
né?
Que tem os cabos, é.
Neste mesmo ano, Nolan Bushnell, agora trabalhando na Atari, lança o primeiro grande sucesso comercial de um videojogo, o jogo arcade Pong, 72. Este sucesso abriu caminho para inúmeras outras empresas, dando início, assim, à lucrativa indústria dos jogos eletrônicos. Pô, parabéns aí, videogame. A grande quantidade de clones do jogo Pong levou a indústria à primeira grande quebra em 1977. Já tem uma bolha. Tipo, o bagulho durou 6 anos, cara. Não. O bagulho durou 5 anos, já deu uma bolha, já quebrou. Por causa do Pong, por causa dos clones do Pong.
Não, e gosto como fazem drama também, tipo, quebra. Quebra, foi uma baixinha.
Deu um problema. Vocês não acharam que ia crescer pra sempre, né, meu?
Não, vai com calma. E como assim não cresceu pra sempre? Até onde a gente sabe, cresceu, tá crescendo pra sempre.
Vai
entendeu?
Ver se o cara que vendeu tipo, ações da Atari lá em 77, na bolha do Pong.
Não quer se dar um tiro, quer dizer. Talvez hoje já tenha morrido.
É meio foda também falar que as pessoas querem dar um tiro na cara por causa de más escolhas financeiras. Porque acontece isso pra caralho.
Elas querem.
Que horror.
Às vezes também, mesmo sem más escolhas financeiras, elas querem, né?
É, às vezes enfim. Não precisa, então...
Procure ajuda aí, né?
Ai, ai, volte nos podcasts da Rádio Antigos e ouça Guernica na Rádio Armazém, tá? Freud explica o nome do programa. Saudades de vocês, galera. Abraços. Ai, aí o que aconteceu, tá? Eu vou resumir aqui a informação da Wikipédia. Aí surgiu o Space Invaders no ano seguinte, 78.
Aí um jogo... foi bem.
Nossa,
aí...
totalmente diferente, totalmente clássico, disruptivo. Pegou a indústria e colocou, meu... Fez a indústria se renovar, meu.
O que é isso?
Eu sou um DJ da MTV, cara. É isso que eu tô fazendo aqui. Tá? Aí o que aconteceu? Em 79, teve uma empresa chamada Milton Bradley Company que lançou um negócio chamado Microvision. O primeiro console portátil a utilizar cartuchos trocáveis. Entendeu? É tipo assim, ó. Os caras antes, eles não trocavam cartuchos.
Essa empresa também inventou o ato de assoprar.
Sim, passou pra alguém.
Infelizmente eles não patentearam, né? Se eles tivessem patenteado, eles seriam muito ricos.
É verdade.
Mas, infelizmente, hoje em dia todo mundo pode assoprar de graça porque eles não patentearam.
Em 1980, a Nintendo lança o primeiro dispositivo da sua linha de portáteis, Game & Watch, que foi produzido até 91. Em 1983, houve uma grande quebra da indústria dos jogos eletrônicos.
Olha aí, outra quebra. Todo dia os caras quebram, né?
Os caras são doidos. O bagulho não tem nem 10 anos e já teve 2 crises, tá ligado? Vai
não,
com calma.
Quebra e ainda assim tem 10 anos já, continua dando trobilhões de rios de dinheiro, entende?
Houve uma queda de faturamento de 3,2 bilhões de dólares para 100 milhões em 85. É, bom, foi uma queda bem grandinha.
É.
Ainda no mesmo ano, a Nintendo lança o seu console no Japão, o Famicom, que chega aos Estados Unidos em 85 com o nome de Nintendo Entertainment System. Ah, o famoso NES. Isso aqui pra mim é videogame já.
Eu acho que... Eu acho que eu não sou tão restritiva quanto...
Não, então, eu vou falar por que pra mim o videogame começa por aqui. Porque pra mim o videogame e toda a relação console, jogo, etc e tal, tu precisa necessariamente ter um bagulho, tipo... Talvez até colecionável seja a expressão, tá ligado? Precisa ser um negócio doméstico, precisa ser um negócio minimamente popular, não adianta ser um bagulho que só, tipo... meia dúzia de playboy norte-americano tinha, um playboy estadunidense tinha, tá ligado? Tipo, precisa ser um bagulho minimamente popular, um bagulho que minimamente, sei lá, era plausível ser exportado e importado, tá ligado? Porque, tipo, Esses jogos antes do NES, era bem o Atari, o Odyssey. Nos anos 70, tu não tinha no Brasil. Nos anos 80, talvez. Mas nos anos 70, tu não tinha. Eu acho. Não sei. Bom. E tem que ter, tipo assim, trocar cartucho. Tu ter uma grande variedade de jogos faz parte da brincadeira, tá ligado?
Talvez.
O console é considerado um marco do renascimento dos jogos eletrônicos. Ainda no mesmo ano, a SEGA lança o Mark III no Japão.
SEGA! Desculpa, não...
não existe, né? Que chega aos Estados Unidos em 86 com o nome de Master System, tá? Aí aqui segue uma extensa e chatíssima lista que podia ser uma tabela. Que já, a gente já tá numa lista, né? Já faz uns 3, 4 parágrafos que a gente tá numa lista.
É!
Que podia ser uma tabela. E aí segue uma lista que podia ser uma tabela de lançamentos. Eu vou tentar resumir eles, tá?
É que gente que escreve mal...
Adora fazer parágrafo. Não gosta de fazer tabela.
Não. Adora colocar em que ano não sei que ela foi lançado, como se isso fosse importante pra história da coisa.
Perfeito.
Sendo que...
E como se isso fosse texto, né? Isso não é texto.
Não é.
Em 88 rolou o Mega Drive, tá certo? Primeiro console 16 bits.
Famoso Mega Drive.
E aí o principal competidor do Mega Drive, o Super Nintendo, o famigerado SNES, lançado em 1990, ok? Isso aqui, aí é bem... Pô, pra mim isso é videogame contemporâneo.
Isso aí já tamo em casa.
Pra mim, tipo assim, ó, do NES até o Super Nintendo tava começando, e aí o Super Nintendo já é, tipo assim, contemporâneo. Porque... Tem jogos do Super Nintendo que tu bota pra jogar hoje, tu joga pra caralho, feliz. Do NES ainda não. Mas do SNES, do Super Nintendo, aí tu joga um jogo hoje, tu mostra pra uma criança que você vai gostar, tá ligado? Ela não vai achar estranho. Ainda mais que hoje em dia as coisas que mais fazem fama é os Among Us da vida. É um jogo relativamente simples, tá ligado? Tipo, hoje em dia foi-se superado o apelo que tinha uns 10 anos atrás de que o jogo tinha que ser lindo e gráfico foda e tipo, sabe? Umas coisas assim. Em 1989, após o sucesso do NES, aproveitando a forma do Game & Watch, a Nintendo lança o Game Boy. Cara, o Game Boy é de 89. Primeiro portátil a fazer grande sucesso na indústria. Ainda no mesmo ano, a Atari lança o competidor Lynx, que foi o primeiro portátil com tela colorida. Em 1990, a SEGA lança o seu portátil, o Game Gear. De quando que é o Pokémon? O Pokémon surgiu primeiro pra Game Boy, não? Tipo, isso é uma coisa doida, né?
Desculpa, eu tô muito...
Pokémon é um jogo portátil desde sempre, cara. Pokémon surgiu em 1996, tá?
Famoso ano de 96.
Famoso ano de 96 que surgiu o videogame Pokémon pra Game Boy, tá? Ó, em 94 rolou o Sega Saturn, ok? A Sony lançou o PlayStation. Sim, cara. O PlayStation é de 94, cara. Em 96, a Nintendo lançou o Nintendo 64, sim.
Parei. Essa foi a última inserção no...
É engraçado que os outros foram as vírgulas sonoras, os spots sonoros, sei lá, os slogans sonoros das marcas. E esse foi, tipo, um meme maluco de uma criança doida.
Bah, mas é que eu entendo aquela criança, sabe? A alegria fascina, dela.
Ela ganhou o Nintendo 64, cara. Olha só.
Aquilo, tipo, me revigorei só de lembrar da alegria daquela criança.
Eu nunca cheguei perto de um Sega Saturn, mas tem bem cara de ser, bem na vibe do PlayStation e tal. E o PlayStation foi lançado em 94 no Japão. Eu nem imaginava, cara, parecia ser um jogo muito mais, um videogame muito mais moderno, assim. De anos, sabe?
Mesma coisa do
Nintendo 64, eu achava que era moderno, mais moderno também.
Não, Nintendo 64,
Eu achava que o Nintendo 64 era assim, o mínimo de 98, 99.
Mas eu achava que o PlayStation era mais recente do que o Nintendo 64.
É que talvez tu esteja muito acostumado com o PlayStation 2, que foi o que foi mais famoso, assim, pra nossa geração.
Sim, com certeza.
E o PlayStation 1 tem uns gráficos muito podres. O PlayStation 1 é pior que o Nintendo 64, se eu falar.
Não, mas eu tenho uma intuição que é que a PlayStation, a Sony.
Sim, a Sony.
Eles são muito bons em tendência de design. Então, eles lançam em um momento uma coisa que parece até meio deslocada no design.
Quase antecipada, assim.
Mas que, né? Que é meio antecipada e que depois envelhece.
Envelhece bem.
Não sei dizer se bem é a palavra, mas envelhece parecendo mais nova do que de fato é. Tipo, mais recente do que de fato é. Porque as outras coisas que casam com aquele design só vieram dali a uns anos, entendeu?
É, e mesmo a popularização desse PlayStation, por exemplo, foi lenta pra caramba. Em 94 também, não tinha PlayStation no Brasil, duvido muito. É. Com assim, tantos PlayStations no Brasil, tá ligado? Com uma... Tipo assim, tá, bom, é que hoje em dia a gente não tem PlayStation 5, né? Tem um, sei lá, quanto tempo tem já do lançamento do PlayStation 5?
Ah, achei que tu ia dizer, quantos PlayStation 5 tem no Brasil?
Devem ter poucos, não que a gente não
quantos
tenha,
quantos bilionários,
né,
tem no Brasil?
Então...
poucos.
Não que a gente não tenha, de poucos tem
quer
muitos.
Dizer, eu não tenho um PlayStation 5.
Não, não que a gente não tenha, tipo, enquanto Brasil, entendeu? Mas a gente não tem PlayStation 5.
Na verdade, quero me corrigir, eu perguntei quantos bilionários tem e disse poucos. Não, quantos bilionários tem? Muito.
Quantos bilionários tem no Brasil?
Não importa. Um já é demais.
É, perfeito. Um já é demais. Ai, ai. Os bilionários brasileiros acumulam 1,9 trilhão. Nós temos 42 bilionários no Brasil, tá? Vamos ler essa lista outro dia? Falar dessas pessoas?
Não quero.
Bom.
Depois vou ter problema com jurídico, sei que lá, ameaça de morte, sei que lá.
Complicado,
né? Não vou fazer esse programa aí, não.
Tá certo. Não, mas bilionário não fica... Bilionário não se preocupa tanto assim com peixe pequeno que nem nós. O problema é a gente criticar os pequenos magnatinhas aí do interior do Brasil. Isso é que é complicado. Olha só, em 94 então saiu o PlayStation, certo? E eu também acho que tem uma questão de ser bem tendência os jogos, inclusive. Porque tu falou do design de uma maneira geral... E é, tipo assim, muitos jogos continuaram sendo lançados pra todos esses consoles, né? Tipo, meio que tem isso daqui. Um jogo surge hoje, por exemplo, e ele é plausível pra PlayStation 4. E é um console que já foi sucedido, né? Por outra geração.
É.
Ainda assim, as pessoas vão continuar usando o PlayStation 4 por um bom tempo, mesmo depois do lançamento do 5, entendeu?
Ah, sim, então, tem com esse certeza. Aspecto.
Uhum. E é
ainda
que
mais,
o PlayStation
ainda
fez.
Mais se o Brasil não é mais governo PT, né?
É, e o PlayStation 5 teve muito disso.
E vão continuar um tempão.
Ah, em 98, o famigerado Dreamcast. Tá aí um... Não sei se tu conhece a história do gozei no meu Dreamcast, mano.
Ah, infelizmente sim.
Mas tá aí uma coisa que a gente poderia ter aqui, um Tibico Clássicos.
É verdade.
E a gente podia ler clássicos da internet. A gente conta com... A rede mundial de computadores conta com um épico... chamado Gozei no meu Dreamcast. E se você não conhece ainda, ou procure saber, ou fique de olho pra quando sair o Tibico Clássicos, que a gente vai ler esse épico, tá?
Ai, meu Deus, ai, que horror, coitado.
A Nintendo lançou o Game Boy Color, tá? E a Sony lançou o PlayStation 2 no ano 2000, ok? O PlayStation 2 detém o título de console mais vendido da história. Que jogo incrível, por sinal,
né? O PlayStation 2 foi... Ei...
Tipo assim, o PlayStation 2 tinha a grande vantagem de que os jogos eram basicamente gratuitos.
Basicamente gratuitos é uma ótima forma de dizer.
Pra alguém que, tipo assim, pra alguém que vivia no terceiro mundo, eles eram acessíveis, basicamente gratuitos. E tipo, o console em si, ainda mais, tipo assim, por ter sido um console que foi popular por muito tempo, ele tipo, era normal tu jogar esse jogo. Ele era barato pra tu comprar, por exemplo, de segunda mão. Tá ligado? Então, tá aí um jogo que foi muito popular. 2004, a Nintendo lançou o Nintendo DS, o portátil mais vendido da história. Nunca nem vi. Nintendo DS. Nunca nem vi o Nintendo DS.
Uhum.
E foi o mais vendido da história. No mesmo ano, a Sony lançou o competidor, o PlayStation Portable. Nunca nem vi.
Não
sabia nem que existia.
Não,
ah, tá,
aconteceu.
O PSP. Não, tá, o PlayStation Portable é o famoso PSP. Claro, falei merda. Já vi o PSP. O PSP, por sinal, olha só a Sony lançando tendência de design. O PSP, lançado em 2004, pra quem não lembra, era tipo o Nintendo DS, tá, vamos lá. Portáteis de videogame, ok? O Game Boy, ele tinha um formato... Tu ia nos camelô e tu comprava aqueles minigame que tinha aqueles botãozinho embaixo e uma tela de calculador em cima. Lembra daqueles minigame? Excelente minigame, por sinal. Tá aí outro tema que a gente podia falar. Num videogame parte 2, a gente podia falar só de... de tecnologias estranhas de videogame, tá? Tipo esses minigames que eram tipo os teclados embaixo e o monitor em cima. O Game Boy era assim. O Game Boy foi o precursor nessa coisa de consoles portáteis e ele colocou esse design, tá bom? O Nintendo DS, que a gente ficou sabendo agora era bastante popular, ele já tinha um desdobramento aqui. Ele tinha os controles um de cada lado e tinha uma coisa dentro que eu... Meu Deus. É uma... Ele tinha, tem tipo um touch na parte de baixo, saca? Ele tinha uma telinha estilo touch na parte de baixo. Provavelmente devia ser caro pra caramba justamente por causa disso. Ele tinha um touch na parte de baixo, ele era dobrável, tá? Tô fazendo pra cego ver aí pra quem tá nos ouvindo. Já o PlayStation Portable, o PSP, ele inaugurou o controle do lado da tela.
É.
O controle do lado da tela é um padrão até hoje pra controle de videogame de celular, que tu pega e encaixa em volta do celular assim, e o... É o mesmo padrão que o Nintendo... Qual que é o nome do Nintendo de hoje?
Switch.
O Nintendo Switch tem esse mesmo padrão. E a Sony lançou isso em 2004, naquele ano ali, já um tempo depois, e tá, e atingiu seu auge ali por volta de 2006, 2007. Uma coisa copiou esse design com muita maestria, que é o famoso MP4.
Amor.
O MP4 Player, ele tinha esse design do PSP. Então, eu acho que eu nunca joguei um PSP na minha vida, mas eu lembro de, tipo, sei lá, pessoas conhecidas minhas terem PSP e levarem pra aula e coisas assim. E o... Que drama, né? Tipo, eu não podia pegar emprestado, assim, porque eu não era íntimo da pessoa que tinha o PSP.
Pô, mas aí tu vacilou. Devia ter tido interesse em uma amizade sincera.
Uma amizade sincera, claro. O PSP, ele, tipo assim, ó, ele deu o design que ia se estabelecer nesse modelo do portátil, cara. Porque, comemos, não tem motivo nenhum pra... Quer dizer, até hoje, desde 2004 até hoje, o portátil é assim. O MP4 era assim, os videogames de celular têm um formato bem parecido. Parabéns aí pro PSP, eles mandaram ver.
Sony mandando ver no design, né?
Mandou ver. Em 2005, a Microsoft lançou o Xbox 360 e a Sony o PlayStation 3. Ô, meu, que viagem, os videogames da Sony parecem tudo muito mais recente do que... Cara, é que todos esses aí, na verdade, Nintendo Wii, por exemplo, é de 2005. Eu não imaginava nem que o Xbox 360, nem que o PlayStation 3, nem que o Wii eram de 2005. Eu chutaria que eles eram, tipo, de 2008. Tá? Que eles parecem muito mais... Eu chutaria que eles eram, tipo, de 2008, por aí. 2007, 2008. 2005 parece que foi há muito tempo atrás. Eu não imaginava, então, né? Eu não imaginaria. Não chutaria. Aí em 2011 veio o Nintendo 3DS, que é a mesma coisa, ó, é na mesma vibe do DS, que tem uma tela embaixo e uma em cima. Aí a Sony lançou o PlayStation Vita, que é a mesma vibe do PSP.
Tá, esse não aconteceu.
Não, é. Nem sei por que mudaram de nome, porque até hoje eu ouço falar só em PSP, nunca nem ouvi falar disso daí. Aí Nintendo lançou o Wii U. Que bobagem, né?
Também não aconteceu.
É, nada, não aconteceu. Aí em 2013, o PlayStation 4.
Ah, esse dia foi louco.
Falou, voltando a falar de portátil, que doido, né? Como, tipo assim, ó, aí em 2007, seguindo a sequência, né? 2013, o PlayStation 4. A Microsoft lançou o Xbox One em 2013.
Ué, eles sempre lançam no mesmo ano?
É, porque tem aquela competição pra ver quem lança primeiro. Então eles desenvolvem. Aí uma hora, uma das duas começa a dar sinais de que vai lançar. Entende? Aí a outra acelera pra lançar junto. Isso é um bagulho bem típico dessa indústria.
Se os trabalhadores dessas empresas não tiverem unidos, e não estão... olha, porque é só dizer, ó, gente, procrastinar aí o que der. Vamos ficar aí uns 20, 30 anos arrastando com a barriga esse negócio.
Não,
aí,
cara, mas é um... Oh, falando sério, entre essas empresas gigantes, é um setor mega competitivo. Porque tu imagina que se tu não lançar o console... mais poderoso, é por isso que PC é melhor. É por isso que PC é muito melhor. Se tu não lançar o console mais poderoso junto do teu concorrente, os jogos novos, mais interessantes, de tipo potência, que precisam de potência de processamento, que só o teu concorrente oferece, vão todos sair pro teu concorrente. E aí as pessoas que querem jogar aquele jogo vão acabar dependendo do console do concorrente.
É verdade.
Não vão sair tipo jogos similares pros dois, assim.
É, se você aí é um consolista...
É, eu fico muito PC superior. Aí em 2017 a Nintendo lançou o fenômeno Nintendo Switch, que talvez você não jogue nem conheça, mas o Nintendo Switch passou...
Talvez você não jogue nem conheça, mas gostaria de ter.
O Nintendo Switch passou o PlayStation como marca, como formato de, sei lá, console, né? Tipo de console mais popular no mundo. Recentemente, acho que ano passado, no retrasado. Ou seja, o Império... O mobile começou em 2004 para em 2017 foi lançado, né? Mas em 2018, 19, 20 se tornar, tipo, o padrão de videogame, cara. Que viagem, né? E a gente, tipo, tanto tempo a gente botou essa parada embaixo da nossa TV, né? E agora ela vem junto. Em 2020, a Microsoft lançou o Xbox Series X e a Sony lançou o PlayStation 5. Parabéns aí pra Sony. Lançou o PlayStation 5 ano passado, ano retrasado. E a Microsoft aí que lançou um videogame também, tá?
Parabéns pra nós, né?
É, você que comprou, parabéns pra você que comprou.
Ah, você que comprou...
O programa de hoje tá chegando ao
tem
fim.
Tem interesse em amizade? Não, capaz, brincadeira, não. Ó, quero nada.
O programa de hoje tá chegando ao fim, a gente leu só a história dos consoles, ok? É. Então a gente vai ter que ter um videogame 2 aqui, tá? Vamos então, continuar lendo, tem bastante coisa aqui. Efeitos em comportamento, vícios, gêneros de videogame.
Nem chegamos na melhor parte.
As melhores partes, que é tipo vício. Ai, ai. Muito boa noite.
Boa noite. Vou jogar o joguinho, vai.